E nós tivemos um levantamento, não é o primeiro, feito sobre o custo do Poder Judiciário no Brasil. O levantamento é feito pelo Conselho Nacional de Justiça e levanta que o Poder Judiciário no Brasil consome, ano passado consumiu, R$ 84,8 bilhões. Somente 27% das resoluções de processos foram feitas. Nós também temos um sistema prisional caótico e os brasileiros se sentem cada vez mais injustiçados e com prática de pouca justiça. Como entender isso? Eu converso agora com Anderson Furlan, que é juiz federal. Doutor Anderson, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Doutor Anderson, tem uma reportagem que está sendo colocada hoje em vários jornais de circulação, inclusive também um aqui em Maringá, que é o jornal Metro, sobre a questão do Poder Judiciário e o custo que ele tem para os brasileiros. Ao mesmo tempo, nós temos uma reportagem nossa e vários outros meios de comunicação também sobre fugas de presos de Maringá, nós tivemos isso, a insegurança do brasileiro em forma geral. Como é que a gente pode relacionar o Poder Judiciário, que alguns consideram que é moroso e caro, com um sistema prisional que é falho, superlotado? Quer dizer, aonde que o brasileiro vai sentir que a justiça está sendo praticada?
Bom, são duas coisas diferentes, embora se relacionem pontualmente. A primeira questão é que o sistema prisional só diz respeito a uma parcela pequena de decisões do Poder Judiciário. Assim que o Poder Judiciário determina a prisão de uma pessoa, após ela ter sido condenada ou presa preventivamente, ela passa a custódia do Estado, do Poder Executivo. É o Poder Executivo que deve manter as prisões. O Judiciário não mantém prisões. Ele manda as pessoas para as prisões. Mas a partir do momento que elas estão nas prisões, seja em presídios públicos, seja em delegacias, em celas provisórias, é responsabilidade do Poder Executivo fazer essa manutenção. Se nós, no Brasil, não temos vagas para presos, vagas suficientes para atender ao número de presos que o Judiciário manda, a culpa é que o Judiciário está funcionando, mas o Poder Executivo não tem condições de absorver todos os presos que são condenados e mandados para as prisões.
Agora, quando o senhor fala que é pontual, aí tem uma função diferente do Poder Judiciário e do Poder Executivo em relação à responsabilidade sobre a segurança, muitos comandantes da Polícia Militar, muitas pessoas ligadas ao aparato de segurança, falam que o Poder Judiciário solta presos, não devia. O Poder Judiciário está sendo muito maleável com aqueles que deveriam estar presos. Qual a opinião do senhor em relação a isso?
Essa é uma situação muito complexa. Ela, inclusive, tem aspectos psicológicos, sociológicos, que devem ser analisados. Não existe uma resposta simples. E se existir, pode ter certeza que uma resposta simples, uma pergunta complexa, provavelmente deve estar errada. Veja, o Judiciário, atualmente, ele tem evitado de mandar pessoas que cometem crimes de um potencial lesivo à sociedade menos grave para se relacionarem com presos que estão lá custodiados por um crime mais grave. E por que isso? Agora, sob o aspecto de vista sociológico. Uma pessoa, por exemplo, que briga com a mulher e acaba sendo presa. Quando ela chega ao presídio, não que não seja um crime muito grave, é um crime muito grave. Ou um filho que, uma pessoa que briga no bar acaba sendo presa por lesão corporal. Ela vai à penitenciária, ela vai à delegacia de polícia. Chegando lá, ela será induzida a se integrar a uma facção. Ela passa a ser um faccionado, porque para ter proteção dentro das carceragens, ela precisa estar vinculada a alguma facção. A partir do momento que ela se vincula, começa a criar vínculos. A partir do momento que ela começa a criar vínculos, ela começa a ter um status dentro daquela facção. Status esse que muitas vezes, depois de um certo tempo presa, essa pessoa não consegue ter mais na sociedade. Ela volta para a sociedade, muitas vezes para trabalhar como serventes de obra, em outros empregos, assim, muitas vezes não registrados, sendo que ela perde aquilo que ela tinha dentro da facção, que era uma rede de proteção que essas facções dão a essas pessoas que vinculam a elas. Inclusive, caso ela volte a ser presa novamente, essas facções acabam sustentando as famílias. E mais do que isso, ela acaba tendo um posicionamento social, um status jurídico dentro dessa facção. Quando ela volta para a sociedade, ela passa a ser um trabalhador comum, um zé ninguém, alguém que tem um subemprego, alguém que não é valorizado pela família. E na facção, ela acaba sendo valorizada. Ou seja, levando aos extremos, o que nós temos é que quando mandamos para as carceragens, pessoas que cometem um crime eventualmente, não são criminosos reincidentes, ou são crimes de menor lesividade social, essas pessoas muitas vezes acabam se integrando a uma rede criminosa e não mais dela saindo. Isso é muito mais prejudicial à sociedade. No caso do Paraná, onde as carcerais estão superlotadas, é no mínimo imprudente, é no mínimo irracional colocar presos que praticam crimes ocasionalmente, são réus primários, aí o crime seja grave, junto com pessoas que já se dedicam ao crime como profissão. Isso é temerário. É por isso que o judiciário, muitas vezes, diante das circunstâncias do caso concreto, diante da menor periculosidade do sujeito, muitas vezes tem evitado de colocá-lo juntamente com esses outros presos perigosos, porque as carceragens estão superlotadas.
Agora, existe no Brasil, você estava falando da questão social no Brasil, né? Nós temos uma distância entre a visão que o Poder Judiciário tem do que é a violência e como agir com ela, do que o Poder Executivo tem. Existe uma questão política na segurança pública que a gente não está enxergando? Qual é o papel que cada um dos dois poderes tem quando a gente pensa em garantir a segurança e, ao mesmo tempo, diante de toda essa ineficiência que a gente tem?
A garantia da segurança, ela é do Estado. O Estado tem que patrulhar as ruas, o Estado tem que investigar os crimes, o Estado tem que, o Executivo, no caso, tem que cumprir as ordens do Poder Judiciário. Quando uma pessoa é presa em flagrante, quando a pessoa comete um crime, quando ela é processada, é o Judiciário que vai decidir qual será o destino dessa pessoa. Portanto, quando o Judiciário ele processa o crime, ele contribui com essa sensação de segurança da sociedade quando ele determina a prisão dessas pessoas perigosas para a sociedade. A sociedade se sente mais segura. Por outro lado, quando ela chega na carcerária, a carcerária é superlotada e muitas vezes ocorrem fugas, como aconteceram ontem à noite. Ou, pior, os presos não conseguem mais, quando saírem das carcerárias, em se ressocializar. O que acontece? Acontece que essas pessoas, quando saem, quando fogem, quando estão na rua novamente, voltam a praticar os mesmos crimes. Não conseguimos, isso eu digo, o Estado, os três poderes, ressocializar a pessoa que foi uma vez condenada. Isso é muito grave. Isso gera um círculo vicioso, onde a demora do Poder Judiciário e a falta de resposta do Poder Executivo em absorver todos os criminosos de uma forma digna e depois ressocializar os presos, gera esse efeito perverso de aumentar a sensação de insegurança na sociedade. Isso nós estamos vendo a olhos vistos. Só que, novamente, é o Poder Executivo que tem a função de patrulhar as ruas, de garantir que os criminosos sejam perseguidos, sejam levados às carceragens. Ao Poder Judiciário cumpre, dá um julgamento justo e, se for o caso, determinar a prisão dessas pessoas. O problema é que hoje, além de Poder Judiciário demorar, quando encaminha os presos às carceragens, elas estão superlotadas, deterioradas, muitas vezes com policiais mal remunerados. E essa situação não permite com que esse preso seja tratado de forma digna e depois volte a ter um emprego. Na prática, ele é absorvido, cooptado por facções criminosas e passam a ter o crime como modo de vida.
Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que pode ser feita mais pelo cientista social, mas o senhor, como juiz federal e com a sua formação, o senhor tem um olhar talvez um pouco mais atento a isso. Nós temos uma sociedade real, que é a sociedade de uma polarização imensa entre a boa renda e a péssima renda da população. Nós temos um aparato de segurança que o senhor acabou de falar, que ganha mal, que às vezes é mal preparado, e que tem que fazer a parte de repressão, de investigação. Aí nós temos, por parte do Poder Judiciário, uma boa formação de grande parte dos juízes, dos magistrados e quem está no Poder Judiciário. Um nível de qualificação e observação mais apurado em relação à sociedade. Aí não tem aquele contraponto. Existe uma sociedade real, existe uma sociedade ideal, existe uma condição concreta da relação entre o Estado e a sociedade. E nesse meio termo nada se resolve. Quer dizer, a gente tem um Poder Judiciário que ele pratica a sua ação, o Executivo que não consegue praticar a sua, e a sociedade de uma forma geral que fica insegura.
Que já contém em si mesma uma resposta, ela explica muito bem a realidade brasileira. O que acontece? Nós temos por ano, jogados pelo ralo da corrupção, cerca de 200 bilhões de reais. 200 bilhões de reais. Na outra ponta, nós temos uma classe gigantesca de servidores que precisariam ser bem remunerados, mas muito bem remunerados. E eu estou dizendo principalmente de professores, eu estou dizendo de policiais, civis e militares, que precisam ter uma remuneração condigna para poder combater o crime e a sua família ter segurança. O que não pode hoje é o policial combater o crime de dia e dormir à noite ao lado do bandido, porque ele não tem condições de comprar uma moradia digna. Se o Brasil conseguisse combater a corrupção na prática, com certeza esses valores poderiam servir para impedir a impunidade. Mas o que acontece? O que a gente vê? O que a gente vê é uma sociedade que juntou 2 milhões de assinaturas, enviou para o Congresso para aprovar as 10 medidas contra a corrupção. E o que aconteceu? Transformaram as 10 medidas contra a corrupção em um crime de abuso de autoridade de juízes e do Ministério Público. Por quê? Porque pela primeira vez na história do Brasil, onde nós temos um bilionário atrás das grades, nós estamos vendo uma reação de uma classe política, que é uma quadrilha, que sistematicamente vem dilapidando o patrimônio brasileiro há séculos, mas que agora está se sentindo incomodada. A reação dela vai ser contra o Judiciário, contra o Ministério Público, e de nenhuma maneira vai colaborar para que os policiais e os professores sejam melhor remunerados. Sem educação, sem uma polícia remunerada, nós estamos condenados a essa impunidade, esse círculo vicioso, onde teremos numa ponta uma elite bem remunerada e na outra ponta uma massa de servidores desqualificados e que tenta muito custo qualificar, mas mal remunerados. Isso tudo em uma sociedade que muitas vezes sofre uma esquizofrenia moral, onde cidadãos honestos pagam seus tributos e cumprem suas obrigações, mas também temos milhares de pessoas que não fazem nenhuma coisa nem outra. Acaba se espelhando no mau exemplo dos políticos e transformando a sociedade num lugar pior para se viver. Só conseguiremos romper esse círculo vicioso a partir de um choque onde o exemplo vindo de cima, com prisão de criminosos de colarinho branco, sirva para inspirar a sociedade a se tornar um pouco melhor. Sem essa condição, dificilmente o Brasil vai superar essa crise.
Agora, doutor Anderson, o senhor colocou agora um ponto importante, política. Ah, o senhor colocou uma crítica à questão dos homens públicos e o quanto que eles diziam de recursos públicos. Mas esses homens públicos, diferente do judiciário, né, que faz uma carreira, tem uma carreira no Poder Judiciário, o homem público ele é eleito. Existe uma sociedade que os escolhe. Existe um cidadão que se compromete com o seu voto a legitimar essas pessoas. Aí nós estamos vendo, discutindo até reforma política na atualidade. Quer dizer, o cidadão, ele é alguém que quer melhorias, mas ao mesmo tempo ele compactua com alguns dos seus principais problemas. Como é que no ambiente democrático, se abrir mão da democracia, a gente pode acabar com essa corrupção que o senhor apontou, inclusive assustadora nos valores? Como é que a gente pode acabar com essa corrupção no ambiente democrático, onde o cidadão escolhe, e às vezes escolhe mal?
Tem toda a razão. Eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. Eu sustento, já citei em artigos, já citei em jornais, em revistas, que a nossa forma de representatividade faliu. Ela já não serve mais para responder aos anseios da população. Dou um exemplo claro da vaquejada. Todas as pesquisas mostravam que 90% da população era contra a vaquejada como esporte de puxar um boi pelo rabo. Só que mesmo assim o Congresso aprovou uma emenda constitucional. A população brasileira é contra o fundo partidário e o Congresso luta para aprovar o fundo partidário. A sociedade brasileira é a favor das 10 medidas contra a corrupção. O Congresso não aprova as medidas contra a corrupção. Esse sistema representativo faliu. Nós devemos pensar em instrumentos tecnológicos já bem ao modo do século XXI, de forma a nós pulverizarmos mais as decisões democráticas. Se nós hoje podemos declarar o imposto de renda inteiro pela internet, por que o cidadão não pode votar por vários projetos de lei pela internet? É possível, é factível fazer isso. Além do mais, há propostas que surgiram, por exemplo, na Irlanda, onde, ao invés de dar ao representante a prerrogativa única de fazer votações sobre o destino do país, se recorre a um sistema de sorteio. Como seria isso? Sorteia-se, por exemplo, dos mais diversos estratos sociais, suponhamos 200 pessoas. Agora vamos discutir a reforma da Previdência. Essas 200 pessoas durante 6 meses, 200 pessoas dos mais diversos estratos, professores, sociólogos, desempregados, do grupo LGBT, hétero, católicos, ateus, essas pessoas todas se munirão de dados. E a partir desses dados, depois de 6 meses, elas vão votar e o voto dessas pessoas será computado como a decisão final do povo brasileiro sobre determinado assunto, como no caso da reforma da Previdência, que eu estou dando como exemplo. Esse sistema, um novo sistema representativo, talvez seja a solução. Nós estamos trabalhando no modelo que é do século XIV, XV, que já não responde ao que a sociedade quer no século XXI. Isso é fato. Basta ver as votações pelo Congresso. A solução será como revitalizar a democracia, como surgirão propostas que possam transformar essa maior correlação entre a vontade popular e as decisões políticas. Esse é o nosso grande desafio. Há maneiras? Há maneiras. Só que deveríamos debater seriamente sobre isso. Por outro lado, há centenas, milhares de pessoas que estão acopladas, cooptadas a cargos públicos que não querem abrir mão desses cargos para fazer uma reforma que o Brasil necessariamente precise.
Então o senhor defende uma democracia direta digital?
Eu não chegaria a esse ponto. Eu acho que em muitos assuntos, o voto da população diretamente seria possível. Não digo para todos os assuntos, mas digo que para alguns vetores legislativos poderiam ser facilmente implementados. Desde que haja, eu sustento isso, que haja informação necessária e uma discussão amadurecida sobre isso. E a população possa realizar esse voto digital. Não é algo que possa ser implantado do dia para a noite, mas é algo que deveria ser estudado. Porque, como eu disse, o sistema representativo, como está hoje, que é uma cópia do que fazia na Inglaterra no século XII, XIII e XIV, não serve mais para responder aos anseios que a população precisa.
Doutor Anderson, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gil, sua oportunidade e a paciência dos ouvintes. Obrigado.
Conversei com o juiz federal Anderson Furlan, falamos um pouco sobre o momento que nós estamos atravessando. Fuga de presos, custo do poder judiciário, comentamos também a relação entre o judiciário e o executivo, qual a responsabilidade dos dois poderes em relação à segurança pública.